Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 13 de abril. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara. No seu tweet de hoje, o Papa Francisco escreveu: "No meio das contradições e incompreensões que temos de enfrentar todos os dias, esmagados e até atordoados por tantas palavras e conexões, esconde-se a voz do ressuscitado que nos diz: a paz esteja convosco." E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa enviou uma mensagem pelos 50 anos do doutorado de Santa Teresa de Ávila. Francisco fala sobre a partilha de bens e função social da propriedade privada. 58ª Assembleia da CNBB, centrada na Palavra de Deus. Há 35 anos, a histórica visita de São João Paulo II à Sinagoga de Roma. Chile, princípios e valores da doutrina social da Igreja em vista da nova Constituição. Bispos do Canadá pedem orações e ações contra a violência às mulheres. Estas e outras notícias a partir de agora. O Papa Francisco enviou uma mensagem ao Bispo de Ávila pelos 50 anos do doutorado de Santa Teresa de Ávila. Silvonei José.
É bonito lembrar que todas as graças místicas que recebia a transladavam ao céu. Mas ela sabia como transladar o céu para a terra, fazendo de sua vida uma morada de Deus, na qual todos tinham lugar. São palavras do Papa Francisco referindo-se a Santa Teresa de Jesus em uma mensagem dirigida ao Bispo de Ávila, Dom José Maria Gil Tamoio, com o qual ele falou aos participantes do Congresso Internacional que se realiza de 12 a 15 de abril na Universidade Católica de Santa Teresa de Jesus de Ávila, na Espanha, por ocasião do 50º aniversário do doutorado da Santa de Ávila. Assinado na solenidade de São José, e lido na abertura do Congresso, o sucessor de Pedro remonta à figura da Santa de Ávila, que recebeu de São Paulo VI, em 27 de setembro de 1970, o título de Doutora da Igreja, sendo a primeira mulher a receber o título que, como escreve o Santo Padre, reconhece o precioso ensinamento que Deus nos deu em seus escritos e no testemunho de sua vida. Com as palavras de Paulo VI, Francisco recorda a natureza excepcional desta mulher, cuja coragem, inteligência, tenacidade, a qual ela uniu uma sensibilidade pela beleza e uma maternidade espiritual para com todos os que se aproximavam de sua obra, são um exemplo único do papel extraordinário que a mulher desempenhou ao longo da história na Igreja e na sociedade. Apesar dos 5 séculos que nos separam de sua existência terrena, diz o pontífice, a chama que Jesus acendeu em Teresa continua a brilhar neste mundo, sempre necessitando de testemunhas corajosas, capazes de derrubar qualquer muro, seja ele físico, existencial ou cultural. O Santo Padre afirma que Santa Teresa continua a falar-nos hoje através de seus escritos. Sua mensagem, acrescenta, está aberta a todos, para que, conhecendo-a e contemplando-a, possamos ser seduzidos pela beleza da palavra e pela verdade do conteúdo, e possa fazer surgir em nós o desejo de avançar no caminho da perfeição. Tê-la como amigo, companheira e guia em nossa peregrinação terrestre, confere segurança e paz de espírito. Seu exemplo não é apenas para nossos irmãos e irmãs que sentem o chamado à vida religiosa, mas para todos os que desejam progredir no caminho da purificação de toda a mundanização, ao desposório com Deus, às elevadas moradias do castelo interior. Encorajando todos os membros dessa igreja particular e os organizadores e participantes do Congresso a continuarem a aprofundar a mensagem da Santa de Ávila, o Papa escreve: é bonito lembrar que todas as graças místicas que recebia as transladavam ao céu. Mas ela sabia como transladar o céu para a terra, fazendo de sua vida uma morada de Deus, na qual todos tinham um lugar. Para que nossa sociedade seja cada vez mais humana e para que todos possamos viver na fraternidade que vem do mesmo Pai, é importante ouvir seu convite a entrar em nós mesmos para encontrar o Senhor e, assim, testemunhar que Deus é suficiente. Por fim, o Papa conclui recordando a grande devoção de Santa Teresa a São José, a quem a santa tomou como seu mestre, advogado e intercessor. A ele, ela se confiou, lembrou o Papa, estando certa de que receberia as graças que pedia. A partir de sua experiência, ela encorajou outros a fazerem o mesmo. Tal era a sua devoção que percorria as terras de Castilha e Andaluzia, acompanhada pela imagem de São José. Os santos andam sempre de mãos dadas e nos sustentam pela confiança depositada em sua intercessão. Que eles intercedam por todos. A mensagem de Francisco foi assinada na Basílica de São João de Latrão em 19 de março de 2021, na solenidade de São José, padroeiro da Igreja Universal.
Francisco e a partilha de bens e função social da propriedade privada.
Os Atos dos Apóstolos contam que ninguém considerava sua propriedade o que lhe pertencia, mas entre eles tudo era comum. E isso não é comunismo, é cristianismo em estado puro. Com essas palavras, o Papa Francisco, na homilia da missa celebrada no domingo da Divina Misericórdia, comentou a partilha dos bens realizada pela primeira comunidade cristã. Várias vezes, mesmo em tempos muito recentes, o atual bispo de Roma foi criticado por questionar a intocabilidade do direito à propriedade privada, e suas palavras foram associadas ao marxismo e ao comunismo. Em 30 de outubro passado, numa mensagem por ocasião da abertura dos trabalhos da Conferência Internacional dos Juízes, membros dos Comitês de Direitos Sociais da África e América, Francisco disse: construímos a justiça social com base no fato de que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto e intocável o direito à propriedade privada e sempre enfatizou a função social de qualquer de suas formas. O direito de propriedade é um direito natural secundário derivado do direito de que todos são titulares, resultante da destinação universal dos bens criados. Não há justiça social capaz de enfrentar a iniquidade que pressupõe a concentração de riquezas. O Papa Francisco abordou o tema duas vezes em suas encíclicas sociais, a mais recente na Fratelli Tutti, publicada em 4 de outubro de 2020. Esse texto recorda as posições assumidas nas encíclicas sociais de João Paulo II e Paulo VI. De fato, lemos no número 120 da encíclica que foi assinada sobre o túmulo do pobrezinho de Assis: de novo faço minhas e proponho a todos algumas palavras de São João Paulo II, cuja força talvez não tenha sido compreendida. Deus deu a terra a todo gênero humano, para que sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. O princípio do uso comum dos bens criados para todos é o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. É um direito natural, originário e prioritário. O direito à propriedade privada, continua Francisco na Fratelli Tutti, pode ser considerado um direito natural secundário derivado do princípio da destinação universal dos bens criados. E isso tem consequências muito concretas que devem se refletir no funcionamento da sociedade. Porém, frequentemente, acontece que os direitos secundários são colocados acima dos direitos prioritários e originais, privando-os de relevância prática. Do mesmo assunto se fala no parágrafo 93 da encíclica Laudato Si. Francisco também, referindo-se nesse caso ao magistério do Papa Wojtyła e comentando suas palavras, escreve: "O princípio da subordinação da propriedade privada à destinação universal dos bens e, portanto, o direito universal ao seu uso é uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. A tradição cristã nunca reconheceu o direito à propriedade privada como absoluto ou intocável e enfatizou a função social de qualquer forma de propriedade privada. São João Paulo II observou que um tipo de desenvolvimento que não respeitasse e promovesse os direitos humanos, pessoais e sociais, econômicos e políticos, inclusive os direitos das nações e dos povos, não seria verdadeiramente digno do homem." Com grande clareza, ele explicou que a Igreja defende o direito legítimo à propriedade privada, mas também ensina com clareza que uma hipoteca social pesa sempre sobre toda propriedade privada, porque os bens servem ao propósito geral que Deus deu a eles. Portanto, afirma que não é de acordo com o plano de Deus administrar este dom de forma que seus benefícios sejam para o benefício de apenas alguns. Isso questiona seriamente os hábitos injustos de uma parte da humanidade.
Quinquagésima Assembleia da CNBB, centrada na Palavra de Deus.
Teve início a 58ª Assembleia Geral da CNBB, centrada na Palavra de Deus, e 100% virtual. Da grandiosidade do Santuário Nacional de Aparecida à simplicidade da capela da sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, também sob a invocação da Padroeira do Brasil. Do grande encontro anual no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida à tela do computador ou do celular. Assim teve início nesta segunda-feira a 58ª Assembleia Geral da CNBB. Hoje, terça-feira, segundo dia de trabalhos. A Eucaristia, presidida por Dom Joel Portela Amado no dia de ontem, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, contou com a participação de convidados e assessores da entidade. O bispo auxiliar do Rio de Janeiro fez um chamado a nascer de novo e, assim, adquirir essa coragem para anunciar a palavra em meio a todas as dificuldades. Com a celebração, iniciou-se a primeira assembleia em formato totalmente remoto, onde são convidados os 475 bispos titulares e eméritos, além de representantes de organismos e pastorais. O tema central é a Palavra de Deus, seguindo a proposta das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Além disso, os bispos vão aprofundar também outros 30 assuntos previstos no Estatuto sobre a vida da Igreja e a evangelização no Brasil. No dia de ontem, após o momento de oração e as solenidades de abertura a cargo do presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que acolheu os presentes, especialmente os bispos nomeados nos últimos 2 anos, e lembrou as vítimas da pandemia, pedindo um momento de silêncio em homenagem, o novo núncio apostólico no Brasil, Dom Giambattista de Quattro, dirigiu-se pela primeira vez ao Episcopado Brasileiro, reunido em assembleia, destacando a importância da tecnologia a serviço da proclamação corajosa da Palavra de Deus. Todos os dias acontecerá uma coletiva de imprensa onde serão tratados os temas mais relevantes de cada jornada. Mas sobre o primeiro dia nós ouvimos o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, primeiro vice-presidente da CNBB.
A Assembleia Geral da Conferência dos Bispos este ano se realiza na modalidade online. Estamos utilizando uma plataforma digital para o desenvolvimento dos trabalhos. Neste primeiro dia de trabalhos, nesta segunda-feira, nós tivemos a apresentação do relatório da presidência, uma palavra do senhor Núncio Apostólico, também a apresentação do tema geral da Assembleia, que este ano trata da questão da palavra na vida de nossas comunidades de fé. Na parte da tarde, nós nos concentramos na análise de conjuntura social e eclesial, focadas na questão da pandemia e da sinodalidade na vida da Igreja. Certamente, a modalidade online através da qual estamos realizando essa Assembleia traz para nós grandes desafios. E nesse contexto, sentimos sim o quanto é importante a presencialidade. Nestes tempos, sentimos o quanto nos é importante, por exemplo, o abraço amigo, o aperto de mão, o olho no olho, a possibilidade do encontro presencial, em outros termos. Isto diz de uma carência, sim, que marca a vida de toda a sociedade e também, claro, das nossas comunidades e da própria Conferência dos Bispos. Pedimos que o nosso povo cultive a sintonia conosco nestes dias de Assembleia através da oração. A oração nos ilumina, a oração nos sustenta. Oxalá, juntos, na comunhão, na oração, no diálogo, possamos encontrar caminhos para promover a obra da evangelização no nosso imenso Brasil, marcado por tantas características, mas também por muitas diferenças.
Há 35 anos, a histórica visita de São João Paulo II à Sinagoga de Roma. Mais informações com Mariângela Jaguraba.
Celebram-se nesta terça-feira, 13 de abril, os 35 anos da histórica visita de São João Paulo II à Sinagoga de Roma. O abraço entre São João Paulo II e o rabino-chefe de Roma, Hélio Toaf, selou uma visita que permanece e ficará gravada no coração e na memória de muitas pessoas. Naquele dia de abril de 1986, pela primeira vez, um papa cruzou o limiar da sinagoga, fazendo um gesto que depois os seus sucessores teriam repetido. Uma etapa, portanto, de um caminho importante, composto também de orações dos papas escritas num bilhete e inserido nas fendas do Muro das Lamentações em Jerusalém, assim como de visitas a Auschwitz e outros gestos. Um caminho cujas raízes, sem dúvida, estão na Nostra Aetate. É interessante notar, relendo os discursos dos protagonistas daquele dia de 35 anos atrás, as referências a este documento conciliar, assim como a figura de São João XXIII. Na riqueza do discurso que proferiu naquela ocasião, o Papa Wojtyła destacou a ligação entre cristianismo e judaísmo, e referindo-se à declaração do concílio sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs, lembrou como a Igreja deplora o ódio, a perseguição e todas as manifestações de antissemitismo dirigidas contra os judeus em todos os tempos por qualquer pessoa. Perguntamos ao rabino-chefe da comunidade judaica de Roma, Ricardo Di Segni, com que emoções ele se lembra daquele momento e que importância tem para a comunidade judaica.
Seguramente c'era la...
Havia certamente a consciência de que se tratava de um acontecimento histórico de grande valor simbólico que marcava uma mudança nas relações entre os dois mundos. Foi um evento que teve significado sobretudo do ponto de vista midiático, pois a imagem do abraço entre os dois representantes religiosos superou sozinha as dificuldades teológicas. Ninguém lê, a não ser poucos especialistas, os documentos das comissões. E todos veem as imagens. As palavras também tiveram seu significado, e em particular a definição de irmãos mais velhos, embora não nos entusiasme do ponto de vista teológico, porque na Bíblia os irmãos mais velhos são maus e perdentes. 5 anos atrás, em janeiro, o Papa Francisco também visitou o Templo Maior em Roma. E antes disso, em janeiro de 2010, Bento XVI. Esses pontífices enfatizaram o impulso ao compromisso de percorrer um caminho irrevogável de diálogo, fraternidade e amizade com os judeus, dado também pelo documento conciliar Nostra Aetate. Como se procede este diálogo?
Le visite dei due pontefici sono state molto importanti perché hanno segnato.
As visitas dos dois pontífices foram muito importantes porque marcaram a vontade dos mais altos representantes da Igreja de continuar no caminho aberto pelo Papa João Paulo II. E não foi apenas continuidade, mas também progresso, porque na época de João Paulo II havia muitos problemas e agora não é que os problemas não existam, mas para as muitas coisas existem maneiras e meios de resolvê-los. Portanto, é um percurso, digamos, de crescimento positivo.
Chile, princípios e valores da doutrina social da Igreja, em vista da nova Constituição. Mais informações com Raimundo Lima.
A Conferência Episcopal do Chile publicou um documento contendo os principais ensinamentos do Magistério da Igreja Católica sobre questões sociais, em vista das eleições dos delegados que deverão elaborar o texto da nova Constituição, previstas para o próximo mês de maio. O texto visa propor alguns elementos de discernimento, que serão úteis tanto para aqueles que pretendem representar o povo chileno na elaboração da nova Constituição, quanto para os cidadãos que os elegerão, bem como para todas as pessoas de boa vontade. A nota da Conferência Episcopal enfatiza que, através do documento Princípios e Valores do Ensinamento Social da Igreja, publicado no site www.iglesia.cl/participacioncidadania, a Igreja pretende propor o tesouro de sabedoria e humanidade que recebeu de Jesus Cristo e o oferece aos crentes e não crentes, na convicção de que estes ensinamentos iluminam os problemas sociais à luz de Deus. Lê-se na apresentação do texto. Existem, de fato, alguns princípios comuns e imutáveis que unem todas as culturas, que são independentes de consenso e que a Igreja procura ensinar com seu magistério. Por este motivo, ela espera que estas páginas sejam uma contribuição para o diálogo constituinte necessário na busca do bem comum. O documento reúne os principais ensinamentos da doutrina social da Igreja, contidos sobretudo nas encíclicas sociais, desde a Rerum Novarum de Leão XIII até os papas do século XX, para chegar à Fratelli Tutti do Papa Francisco de 2020. Acrescentam-se a estas outras intervenções do magistério em nível local. Também merece menção especial o compêndio da doutrina social da Igreja, do Pontifício Conselho da Justiça e da Paz, publicado em 2004. Todo este material foi organizado de acordo com princípios e valores. O texto também fornece ampla referência bibliográfica para um exame mais aprofundado dos vários tópicos. A iniciativa faz parte do processo de elaboração de uma nova Constituição para o país, após o resultado do plebiscito de 25 de outubro de 2020, celebrado no ápice de um longo período de crise que o Chile vem atravessando em todos os campos, político, econômico, social e religioso, desde outubro de 2019.
Museus vaticanos comemoram 500 anos da morte do pintor renascentista Rafael.
Os museus vaticanos já têm nova data de reabertura ao público, em 3 de maio, após o terceiro fechamento por causa da pandemia. Para a nova fase, as medidas sanitárias continuam rigorosas em respeito ao protocolo de segurança para conter a propagação da Covid-19. As celebrações para o 5º centenário da morte de Rafael Sanzio, assim, continuam nesse ano de 2021, justamente devido aos adiamentos feitos no ano passado por causa da emergência do coronavírus. Ontem, segunda-feira, a diretora dos Museus Vaticanos, Bárbara Iatta, abordou o assunto durante um encontro virtual. Na apresentação, mais uma celebração ao grande gênio do Renascimento, com uma série de iniciativas direcionadas às obras conservadas nos museus do Papa. O encontro fez parte de uma série do projeto intitulado O Convidado Inesperado do Museu Diocesano de Milão, Carlo Maria Martini. Acontece desde janeiro, uma vez por semana e durante uma hora, com convidados especiais. A plataforma prevê ainda a participação online de 1.000 pessoas. O ciclo de encontros termina no início de maio. A diretora dos Museus Vaticanos explica que, apesar das limitações impostas pela Covid, importantes iniciativas, também em presença, foram realizadas dentro dos museus. É o caso da exposição de tapeçarias de Rafael na Capela Sistina durante a última semana de fevereiro de 2020, ou da reabertura e recolocação da nova iluminação da 8ª Sala da Pinacoteca do Vaticano, com as tapeçarias restauradas e as 3 lâminas identificando as 3 fases da atividade de Rafael. As pinturas em questão foram equipadas com molduras antigas, que, como observa Bárbara, foram redescobertas. Nos museus do Vaticano, então, o ano de 2021 também será realizado em vista da celebração de Rafael. A diretora das Galerias Pontifícias explica que, se a pandemia nos permitir, estamos planejando realizar uma conferência internacional de estudos que tínhamos pensado em realizar em abril de 2020. Está programada para setembro deste ano. Vamos ver se em presença ou à distância. As novidades não terminam aqui, mas continuam ainda sendo um segredo. Falaremos sobre isso mais tarde, afirma Bárbara. As atividades dos museus vaticanos, portanto, não param nem mesmo durante a pandemia, com uma implementação do setor digital. Restaurações importantes, como a da Sala de Constantino, ou seja, a 4ª Sala de Rafael no Vaticano.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta terça-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.